Ressonância.
Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos conversar e tirar dúvidas sobre um dos problemas que mais afeta a população, principalmente as crianças, no outono e no inverno, as doenças respiratórias. Nosso entrevistado de hoje é o médico, pediatra e especialista em terapia intensiva no HC da Unicamp, Marcelo Barciela Brandão. Dr. Marcelo é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado e doutorado em Saúde da Criança e Adolescentes em Pediatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Possui título de especialista em Pediatria e Medicina Intensiva, com área de atuação em Medicina Intensiva Pediátrica. Trabalha na Unicamp desde 1992. Atualmente, atua como coordenador na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp.
Oi, Trícia. Prazer estar aqui e para falar de um tema tão relevante e importante, principalmente nessa época do ano.
Obrigada, Dr. Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar um pouquinho sobre isso que aflige tanto os pais, né? Nessa época que nós estamos entrando agora. Dr. Marcelo, vamos começar o podcast explicando para os nossos ouvintes sobre a bronquiolite, que eu acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar sobre ela, né? Então, o que, que é a bronquiolite?
Bom, bronquiolite é uma doença respiratória, né? Que ela acomete principalmente as crianças abaixo de 2 anos de idade, mas o principal grupo é abaixo de 1 ano. Tá? Então, ela é causada, é uma doença viral, uma infecção causada por um vírus, sendo que o principal vírus que causa essa infecção é o vírus sincicial respiratório. Né? E o que, que acontece na bronquiolite? Você tem uma infecção das vias aéreas respiratórias. Né? Então, se a gente pensar nessa via aérea, ela não é uma infecção no pulmão em si. Ela é uma infecção nos canalículos que estão dentro do pulmão, que se chamam bronquíolos. Né? Então, você tem a traqueia, que se divide em brônquios, e esses brônquios começam a se dividir em bronquíolos. E esse vírus vai causar uma infecção nessa região. E o que causa essa infecção? Ela causa um inchaço desses canalículos, tá? E produz muita secreção. Então, dá uma dificuldade para o ar entrar dentro do pulmão. E muitas vezes esse ar entra e começa a ter dificuldade para sair e vai causar desconfortos respiratórios, distúrbios respiratórios na criança. Tá? A gente chama atenção que é uma doença que, quando acomete adulto, quando esse vírus acomete adulto ou crianças maiores de 2 anos, ela tem um quadro como se fosse uma gripe comum, sem esse acometimento dos bronquíolos. Nessa faixa etária, principalmente nos menores de 1 ano, é que esse acometimento se torna mais importante e que dá todo o problema que a gente tem na pediatria. E outra coisa que a gente chama atenção é que não é uma doença que a gente considere ruim de uma forma geral. Tá? Ela acomete muitas crianças e algumas vão ter só um quadro respiratório como se fosse um resfriado comum. Uma pequena minoria dessas crianças é que faz os quadros mais graves que leva a procurar os prontos-socorros ou precisam de internação, tanto em enfermaria como UTI.
E nesses casos, assim, tem alguma coisa que piore a criança, que, assim, que a gente faça que possa piorar o quadro da criança a ponto de levar para uma internação? Ou tem alguma predisposição da criança que vai para a internação ou não? Isso
não, ela é uma doença que tem uma história natural. Que uma vez que você pegou a infecção, você vai evoluir ou tendo, como eu falei, um resfriado, como se fosse um resfriado comum, um quadro gripal, ou a bronquiolite de uma forma um pouco mais grave, né? A forma mais moderada ou até mesmo grave. E aí é o curso natural e a resposta que o paciente vai ter a esse processo infeccioso. O que a gente pode fazer é, tem algumas medidas que você pode tomar para tentar evitar que você fique com a infecção. Uhum. Né? Então, algumas medidas a gente pode fazer para tentar fazer com que ela não pegue esse processo infeccioso. Uma vez que pegou, aí vai depender de cada um. Né? Algumas crianças evoluem de uma forma mais grave, outras que a maioria vai evoluir de uma forma mais leve.
E quais são esses cuidados que a gente pode tomar para que não pegue, né?
O principal, né, que são crianças que, como eu falei, a faixa que acomete é o primeiro ano de vida, é a faixa de maior risco, E são as crianças que têm uma evolução geralmente pior, quando elas fazem a forma mais grave. Então, o que a gente espera é que essas crianças, elas... Por que que acontece no inverno, né? Por que que a gente tem, geralmente, outono e inverno, esses quadros? Uma das coisas que vai fazer com que isso aconteça é aglomeração, ambiente fechado. No inverno você fecha as janelas, está tudo mais frio, outono começa a cair temperatura. Uhum. A gente tem uma preocupação, os pais têm uma preocupação com essa questão de frio, que vai causar doença, então fecha-se janela, tem pouco ar circulando. Isso já é um fator que interfere. Então, como você já está no ambiente fechado, né, você não pode ter muita gente nesse ambiente, né? Então, as medidas...
Pode aglomerar.
Isso, você não pode ficar aglomerando dentro de ambiente, principalmente com as crianças pequenas. E o que a gente fala é que a criança, quando nasce, né, ela vai para casa e esses primeiros, segundo, terceiro mês não é para ficar recebendo muita visita. E como ela não causa um quadro grave em adultos e crianças maiores, às vezes o adulto está com um quadro pouco perceptível, como se fosse só um quadro de tosse, alguma coisa nesse sentido, nariz escorrendo, e pode estar com esse vírus. E na hora que vai visitar uma criança que acabou de nascer no primeiro, segundo ano, ele transmite. E essa criança ela vai ter risco de pegar. Então, acho que algumas condutas que a gente tem, isso, a gente deve evitar muitas visitas, deve evitar levar essas crianças para lugares muito aglomerados, né? não ficar levando criança com 1, 2, 3 meses para ambiente fechado, tipo um shopping no domingo com tudo fechado. É. Né? Então, isso são em ambiente frio, que vai estar todo mundo encasacado, aglomerado. Então, né, seria o adequado é evitar esse aglomeramento. Aglomeração, desculpa, aglomeramento não ficou muito bom. Mas a outra questão é que a gente aprendeu algumas coisas aí durante a Covid. Já que as pessoas vão visitar uma criança, acho que não custa nada, já que ficou uma coisa disseminada. Se tem dúvida, por que não visitar com uma máscara?
Sim.
Por que não fazer uma lavar as mãos ou passar um álcool gel antes de você entrar no quarto, antes de entrar na visita que você vai fazer essa criança que está em casa já? Mas evitar esse tipo de aglomeração seria a principal medida que você podia fazer. Eu acho que a gente vai conversar aqui algumas coisas e vocês vão ver que o porquê que isso também é tão importante, que a gente tem exemplos do que como isso foi importante, como isso é importante para evitar a doença. Tá? A outra coisa, aleitamento materno. É uma coisa importante para as crianças estarem fazendo. Né? Então, ela dá uma proteção para as crianças. Né? Então, ela vai proteger, de pelo menos para ela se defender melhor e, de repente, não fazer uma forma tão grave. Né? E nisso, no primeiro ano de vida, entram também as vacinas. Né? Embora algumas dessas doenças respiratórias não tenham vacinas específicas, o fato de você estar vacinando, você está estimulando o seu sistema imune. Então, ele começa a ter respostas melhores para você enfrentar as doenças infecciosas. Não é ruim ter doença infecciosa em pediatria. São essas doenças que a gente tem durante a infância que faz com que a gente seja um adulto com um sistema imune capaz de se defender de uma forma adequada. Né?
Não adianta criar na bolha
isso,
também.
Na
né?
fase
que
da infância, a gente está aprendendo, a gente está ensinando o nosso sistema imunológico a se defender das futuras infecções que a gente possa ter. Só que nessa fase, esse sistema ainda está em formação. Então ele precisa de ajuda. E essa ajuda qual seria? Não ter tanta infecção, que poderia ser prevenível, como do vírus sincial respiratório, aí, que causa bronquiolite, com essas medidas que a gente estava comentando aqui.
Doutor, e se esse paciente for para uma UTI? Ele internou, né? Agravou, ele teve que internar para usar o oxigênio e tudo mais. Lógico que a UTI já é preocupante, né? Mas se for uma criança, como que é feito o cuidado desse paciente dentro de uma UTI?
Bom,
fica isolado, não fica, como que é?
Ele em relação ao isolamento, ele tem a necessidade de ficar com isolamento de gotículas, porque o vírus ele é transmitido. Só que não precisa ficar num quarto isolado.
Uhum.
Né? Muitas UTIs elas já são divididas em quartos, né? Então tem um isolamento melhor, vamos dizer assim, da criança. Nas UTIs que são abertas, né? E a nossa UTI aqui do Hospital de Clínicas da Unicamp é uma UTI aberta que tem 2 leitos de isolamento.
Sim.
A gente basta você fazer um isolamento de contato, onde você coloca um capote, luva, né? E um distanciamento adequado que ele não vai ser transmitido. Né? Então é esse tipo de isolamento que você acaba fazendo. A outra coisa, quando essa criança vai para a UTI ou quando essa criança é internada, precisa ficar no hospital? Basicamente quando ela precisa de oxigênio, tá? Ou ela está com desconforto respiratório, que não dá para ficar com uma criança com uma frequência respiratória e desconforto em casa, ela tem que ficar em observação. Então, nisso eu defino que ela vai ficar internada e geralmente é uma criança que está precisando de oxigênio. Então, você tem formas de oferecer esse oxigênio para a criança, que vai depender da gravidade dela. Né? Então, se eu estou dando um oxigênio só com uma canulazinha ou com uma máscara para essa criança, ela não necessariamente precisa ficar dentro da UTI.
Uhum.
Mas se quem está avaliando ela acha que a frequência respiratória está muito alta e ela precisa de uma monitorização, às vezes ela vai para a UTI para ver como é que vai ser essa evolução. Aí eu observo 24, 48 horas, se ela só ficou precisando de oxigênio e não teve uma piora evolutiva, eu posso até tirá-la da UTI e colocá-la numa enfermaria. A doença ela tem uma história.
Um ciclo, né?
Então, assim, que a gente fala aqui do começo dos sintomas até o quinto e sexto dia, o sexto e quinto dia são os piores dias. Passou esse período, ela começa a melhorar. Tá? Então, a gente voltando para a questão do oxigênio. Se essas formas que eu estou oferecendo oxigênio não são as adequadas, aí eu tenho outras formas de oferecer, mas que aí eu preciso de estar observando e monitorizando ela de uma forma maior.
Uhum.
Então, você tem alguns dispositivos, né? Você tem hoje em dia um dispositivo chamado cânula nasal de alto fluxo, né? Que é um dispositivo que oferece um oxigênio umidificado, é um ar umidificado e quente, né? E isso permite com que eu dê uma quantidade maior do que eu dou numa cânula normal, que não tem essa capacidade de umidificar e de esquentar o ar.
Então entra mais oxigênio.
Isso, o oxigênio que eu estou dando vai num volume maior, vamos dizer assim. Eu tenho outro dispositivo que é uma ventilação não invasiva, onde eu não preciso colocar um tubo no pulmão do paciente, na traqueia do paciente para ventilar os pulmões, eu não preciso colocar esse tubo e ligar o aparelho. Eu, com umas interfaces, algumas máscaras que são feitas para isso, eu consigo ventilar sem ele estar entubado.
Uhum.
Né? E caso isso não consiga manter, aí eu tenho que colocar esse paciente em ventilação mecânica com o tubo na traqueia desse paciente.
Que é o entubar o paciente.
Exatamente. E isso tem diferenças, né? Porque essas duas primeiras eu não precisaria necessariamente de sedação, por exemplo. Né? A ventilação não invasiva eu até posso colocar uma sedação, mas ela não chega nem perto do quanto que eu preciso, às vezes, sedar uma criança quando ela está com o tubinho e ventilando. Né? Então, são essas as opções que eu tenho. Né? Então, você vê o que eu preciso dar para esse paciente, que é oxigênio. Oxigênio e
que
oxigênio.
Que é o mais que ele precisa.
Né? E a hidratar e fazer as outras medidas que eu tenho para fazer para elas. Tá?
Então, Marcelo, qual é o tratamento usado ou recomendado para os casos de bronquiolite? Pensando assim, numa criança pequena mesmo, né? Bem novinho.
É uma coisa assim meio desapontadora para as famílias, porque você não tem um tratamento para bronquiolite. Né? Você não tem um remédio específico para você dar para um paciente para ele não ter bronquiolite. E mesmo quando ele desenvolve a bronquiolite, você não tem um remédio no momento de tratar. Como ele é um vírus, eu não tenho um antibiótico para tratar vírus. Então, eu não tenho uma medicação específica que vai matar o vírus, por exemplo. Então, eu tenho que esperar o curso dessa doença.
Ela tem um curso. São os paliativos ali.
Então, você vai fazer um controle dessa criança. Então, você vai mantê-la hidratada, não vai deixar de oferecer a dieta que ela esteja recebendo, seja o leite materno, seja leite artificial, ou qual leite que esteja fazendo, qual a dieta que esteja fazendo, ela vai ter que tentar continuar fazendo, né, tentar hidratar melhor essa criança, porque como ela produz muita secreção, se eu fico um pouco desidratado, essa secreção fica mais espessa.
Uhum.
A outra coisa é fazer limpeza nasal. Parece pouca coisa, mas já melhora muito para a criança. Que a criança ela tem um orifício, os orifícios dela, né, os caninhos que tem dentro do processo respiratório dela, da árvore respiratória dela, é muito estreito. Em qualquer secreção que fica nela é muito pior do que num adulto. Então, fazer limpeza nasal quando estiver obstruída, a respiração...
Com soro mesmo.
Isso, soro fisiológico.
Fisiológico.
A respiração da criança, dos lactentes menores do que 6 meses, quanto mais perto do período que nasceu, ela é quase que exclusivamente nasal, ela não respira pela boca. Então, você tem que fazer uma limpeza nasal se você observar que ela está respirando, está com dificuldade de respirar ou está com obstrução nasal. Então, usar soro fisiológico para essa limpeza nasal e observar a temperatura e controlar a temperatura dessa criança. É basicamente isso que você faz com o tratamento de uma bronquiolite leve. À medida que ela agrava, você vai comer a terapêutica que você vai oferecer para ela vai ser oxigênio. É basicamente isso. Aí tem várias formas que você pode oferecer esse oxigênio para essa criança. Mas no momento em que ela está em casa, é isso que você tem que fazer. E observar como é que ela evolui.
E, doutor, uma bronquiolite, ela pode virar uma pneumonia? Ela pode evoluir para uma pneumonia?
Ela pode, não é o comum. Assim, são poucas que evoluem para uma forma mais grave, a maioria, as crianças evoluem bem. Dessas que evoluem grave, elas podem fazer uma pneumonia. Tá? Elas podem fazer o que a gente fala de uma co-infecção, fazer uma infecção tanto pelo vírus como uma bactéria, aproveitar nesse momento que ela está, pode fazer uma pneumonia. E aí você vai ter dois problemas associados nessa criança e vai tratar também essa pneumonia. Mas não costuma ser o comum. Né? Da mesma forma, às vezes a gente tem alguma dificuldade de fazer esse diagnóstico, que ela tem uma pneumonia. Então, muitas vezes a gente já começa um tratamento por conta que ela tem alguma imagem na radiografia que possa sugerir. Ser uma pneumonia. Uhum. Você tem imagens que se confundem, né? Você tem uma, não é uma doença, mas uma condição que a gente chama de atelectasia, que o pulmão meio que fecha parte dele e dá uma imagem que é parecida também com pneumonia. Como ela tem febre, tem desconforto respiratório, você às vezes começa a tratar igualmente, como se fosse uma pneumonia, vai observar como ela evolui e ver se realmente é isso, se não é, mas às vezes você acaba tratando. É uma complicação, mas não é assim necessariamente a maior preocupação que eu vou ter, é uma alteração que pode acontecer e eu vou estar atento para tratar caso eu tenha suspeita desse quadro no paciente.
Então, a diferença entre uma bronquiolite e uma pneumonia, uma é viral, a outra é bacteriana.
Isso. É, a pneumonia, ela não é uma infecção nesses caninhos que eu falei, nesses bronquíolos. Ela é mais no tecido pulmonar, né? Então, os bronquíolos acabam nos alvéolos e entre os alvéolos você tem um tecido pulmonar e nesse tecido começa a desenvolver uma pneumonia. Então, são em locais diferentes dentro do aparelho respiratório que você vai ter a pneumonia, tá? E a bronquiolite. Isso é mais ou menos o que difere. A pneumonia, ela também pode ser viral. A diferença, assim, a maioria das infecções respiratórias são virais. A gente tem uma parte que é bacteriana. E aí, quando a gente tem a bacteriana, a gente tem um tratamento. Então, por isso que ela ganha valor, porque é tratável. É uma que tem uma medicação para você fazer.
Porque na hora a gente quer medicar, exatamente. Né? A gente quer, então, curar a criança.
Exatamente. Então a gente tem na pneumonia essa condição de você entrar com antibiótico e fazer um tratamento para essa pneumonia. É essa basicamente a diferença entre uma bronquiolite e uma pneumonia. Tá?
E as duas são igualmente perigosas ou tem um grau diferente de risco?
As duas são...
Podem ser, né?
Igualmente as duas podem evoluir para uma forma mais grave.
Tá.
Tá? E essa forma mais grave, ela vai decorrer do quanto você consegue, vamos dizer, captar oxigênio, respirar de forma adequada. Porque você começa a ficar cansado, a criança começa a ficar cansada. Diferente do adulto, ela tem pouca reserva para ficar cansada, ela tem menos músculo. Né? Uhum. Então ela tem uma reserva menor para isso. Então ela pode, que a gente chama de fadigar, ficar cansada e não conseguir mais respirar por conta própria, ou mesmo pelo grau de oxigenação que ela não consegue fazer porque o pulmão está cometido, eu preciso oferecer alguma coisa a mais para ela em forma de oxigênio para ela conseguir respirar e poder ter uma troca de oxigênio adequada. Ah, mas isso é com a gravidade que você tem do quadro, com o grau de insuficiência respiratória que a criança vai desenvolvendo.
E os sintomas entre essas duas, assim, eles são semelhantes? Vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Quais são?
Basicamente, as duas patologias, o que vai diferenciar de você pensar que você está tendo uma bronquiolite, de uma pneumonia, quando você está vendo a criança ou examinando a criança, é a ausculta dessa criança. Se está chiando nessa faixa etária, você vai pensar em bronquiolite. Tá? Porque como você tem dentro desses bronquíolos, esses canaizinhos que eu estou falando, eles acabam ficando com um diâmetro menor, estão ocupados lá, estão com edema, estão inchados e estão com muita secreção lá dentro, faz um barulhinho, que é o chiado, é o gato miando, coisa que você tem, aquele pulmão chiando que você tem. A pneumonia ela não costuma dar esse chiado. Né? Então essa é a diferença de escutar e que você vai perceber que tem alguma coisa. O resto, o que você tem? Um desconforto respiratório, uma frequência respiratória, a criança fica mais cansada, né? A febre, ela é presente nas duas. Algumas vezes a febre é mais importante na pneumonia do que na bronquiolite. Os sintomas respiratórios, geralmente a bronquiolite ela começa com um nariz que pode estar escorrendo, com mais tosse, né? Esse começo às vezes é diferente na pneumonia. E todas elas vai ter esse desconforto, essa frequência respiratória aumentada e esse cansaço. Você vê os músculos da criança, você vê embaixo da barriguinha, a barriguinha respirando mais, parece que está respirando mais, se mexendo mais. Então, esse desconforto respiratório são as formas mais graves que você vai ter, né? Quando você tem esses sinais, é para você ficar mais preocupado com o paciente, né? Então, são sinais de alerta, né? Então, se essa criança está em casa com a família e ela começa a perceber que ela está desconfortável, que ela está respirando mais rápido, é uma criança que já tem que procurar um pronto-socorro, um atendimento médico, procurar o pediatra, procurar uma unidade de emergência, o posto de saúde, uma UBS, mas tem que procurar um médico, uma avaliação médica para ver se ela tem condição de ficar em casa ou não. Né? Então, isso é um sinal de alerta. Da mesma forma que febre, se é uma febre que começou só com uma tossezinha, com o nariz escorrendo, mas ela começa a se manter, também é um sinal que, se ela se persistir muito tempo, é interessante você procurar serviço médico para tentar entender o que está acontecendo com ela. Nos abaixos de 3 meses de idade, essa presença de febre já é um sinal um pouco mais importante. Então, nos abaixos de 3 meses, se começou a fazer febre, também é bom procurar um serviço para você dar uma avaliada e ver o que está acontecendo. Mas se viu que a criança está cansada, é bom procurar. Outros sinais que você pode ter, tanto numa como na outra, é uma queda do estado geral, uma criança que passa a ficar com essa queda de estado geral,
muda,
porque está com uma infecção.
A gente sabe, isso, né? Quando a criança muda.
Então ela passa a comer menos. Então isso é um sinal que a gente tem que prestar atenção, e porque também, quando ela respira demais, ela perde líquido respirando, a gente perde líquido respirando. E se a ingesta não estiver adequada, ela tende a ficar desidratada
mais rápido.
Então a gente tem que prestar atenção nesse quadro na criança também. E, na dúvida, procure o serviço médico para fazer uma melhor avaliação, para ver se essa criança dá para continuar em casa ou se ela precisa fazer uma internação.
Doutor, o senhor falou sobre o chiado, né? E o bebê chiador, que a gente escuta falar? Eu lembro que meu filho teve um episódio também de bronquiolite quando era bem pequenininho e depois repetiu algumas vezes e eu levei ele no pneumo na época e ele falou, ele vai ser um bebê chiador, com 2 anos ele não vai ter mais, e realmente não teve mais. O bebê chiador não é uma criança asmática, necessariamente?
Não necessariamente, mas tem grande chance de se tornar.
Uhum.
Né? Então, geralmente, você tem um primeiro episódio, você tem uma infecção pela bronquiolite, e essa criança, por N motivos, ela fica com uma reatividade maior. E, às vezes, qualquer estímulo, outras infecções virais, fazem com que ela chie de novo. Então, ela não é a bronquiolite, não necessariamente os outros chiados é um quadro de bronquiolite. Ela que fica com uma sensibilidade maior, uma que a gente chama de uma hiperreatividade.
E aí, qualquer gripinha.
Qualquer quadro infeccioso, viral, pode fazer com que ela chie de novo. Ou, às vezes, algum desencadeante, como acontece também no paciente asmático, faz com que ela possa chiar. Né? Então, se você teve uma criança com bronquiolite que ficou com uma sensibilidade maior, pode ser que, se tiver alguém fumante em casa e essa fumaça chegue nessa criança, pode desencadear uma crise. Ou pode ter um outro processo infeccioso e ela chia de novo. E aí nesse caso, você tem um tratamento que pode ser diferente daquele, da bronquiolite, onde aí tem algumas medicações que podem ajudar a melhorar, como no asmático, que seria o lactente chiador que não para com 2 anos e continua, e ele se torna um asmático. Você tem aí alguns tratamentos, algumas terapêuticas que você pode oferecer para melhorar o quadro de falta de ar que ele
tem
apresenta.
Tem até alguns preventivos, né, que você toma antes do inverno chegar.
Sim,
né?
Exatamente.
Eu lembro dessa fase. E o meu era o segundo filho, então o primeiro trazia tudo da escola, né?
Isso.
Chegava com o nariz espirrando, ele já estava chiando.
Exatamente.
Era assim.
Essa é a história clássica.
Essa era a minha vida. Doutor Marcelo, desde o final do ano passado, parece que as doenças respiratórias aumentaram um pouco, né? Isso realmente procede e tem alguma coisa a ver com o Covid?
Sim, isso aconteceu e tem uma relação, parece que tem uma forte relação com a Covid. Né? Desde mais ou menos a metade do ano passado, a gente começou a ter as doenças respiratórias infantis voltando, e a bronquiolite ela voltou. Por que eu estou falando que voltou? E aí eu volto numa resposta que eu dei para você lá atrás. Quando a gente teve Covid, todo mundo ficou em casa. A gente teve distanciamento social, então os casos de bronquiolite caíram. A gente quase não teve bronquiolite, porque todo mundo ficou isolado, como ficou isolado pela Covid. Então a gente parou de ter infecção praticamente por doença, por vírus sincial respiratório. Quando começou a abrir, as pessoas começaram a fazer o contato de novo. E nesse retorno, como algumas dessas crianças ficaram muito tempo sem ter contato com nada, e o vírus ainda estava presente, o vírus sincel respiratório, ele é presente, só explicando, é um vírus sazonal, ele é um vírus que ele aparece mais no outono, inverno, e no verão, primavera, outono, verão, ele desaparece.
Uhum.
Então a gente costuma ter, nesses meses que a gente está, abril, a partir de abril até mais ou menos julho, agosto, pico de doença por bronquiolite. Né? E depois de agosto até o verão, começa a diminuir. Verão quase não tem, então você diminui. Esse é o padrão que a gente tinha. Quando a gente teve a Covid, a gente não teve no inverno nenhuma bronquiolite praticamente. E aí quando começou a abrir o isolamento, todo mundo voltou a ter contato de novo. Só que em vez de a gente manter essa sazonalidade, as crianças começaram a pegar a bronquiolite, o contato com o vírus sincel respiratório, e a gente teve uma elevação sem essa sazonalidade. Então a gente já tinha observado do meio do ano passado para cá, que já tinha aumentado com o verão, com bastante criança com bronquiolite, e a gente entra na sazonalidade agora e ela voltou a aumentar como a gente esperava. Uhum. Né? Então a gente ficou cheio e agora a gente ficou mais cheio porque ela explodiu. Então o que a gente aprendeu com a Covid? A gente aprendeu que o isolamento funciona para algumas coisas e que se a gente tomar algumas medidas, a gente pode evitar pelo menos um aumento tão grande, se a gente tomar essas medidas que eu comentei no começo.
Uhum.
A outra coisa é que o vírus não desaparece, ele continua presente.
Sim.
Né? Então,
muita gente
vem.
Acha que acabou, né?
E à medida que você fica sem, e aí acontece um pouquinho a questão do falta de contato com as doenças, então ele nunca teve contato, então criança que tinha lá um ano e pouco, um ano e meio, passa a ter contato e faz a infecção de novo. Faz a infecção que poderia ter feito antes de uma forma até mais leve.
Uhum.
Né? E acaba acontecendo fora do período. Né? A tendência que a gente pensa, que os estudos vêm mostrando e o que vem acontecendo lá nos Estados Unidos, Canadá, que tem bastante também bronquiolite, né? É que a tendência é meio que voltar em algum momento para essa sazonalidade mais visível, né? De ficar presente no outono e inverno e primavera, verão, a gente ter uma queda significativa dessas doenças respiratórias, tá?
E durante essa época, né? Durante o outono e o inverno, além da bronquiolite e da pneumonia, tem mais alguma doença assim que costuma aparecer mais?
A asma, ela tende a ficar um pouquinho maior.
Uhum.
Né? A asma é uma doença inflamatória que ela pode ser desencadeada por vários componentes. Né? Entre esses componentes existe variação, pessoas que por variação de temperatura pode desenvolver asma, e processos virais pode também desencadear esses quadros de exacerbação de asma e ficar tendo chiado, ficar sibilando, ficar tendo quadro respiratório. Então elas também tendem nesse período do ano a ter um aumento. Então são essas doenças, principalmente a bronquiolite, pneumonia, e a asma também tem uma elevação nesse período também.
Saindo um pouquinho da pediatria só, assim, os adultos e os idosos também são mais suscetíveis às doenças respiratórias nessa época do ano ou não? Ou isso afeta mais as crianças mesmo?
Os quadros respiratórios, eles tendem a ser mais no outono e inverno, da mesma forma que as crianças que estão sujeitas a essa questão do aglomeramento, né? E da falta de circulação de ar e ficar mais fechado, ambientes fechados, tendem a ter quadros respiratórios. Então, tendem a ter mais gripe, tendem a ter esses quadros respiratórios. O idoso, ele é mais ou menos que nem a criança. Então, ele tende a ter pioras maiores nesse ano, porque é uma pessoa que já está com a imunidade dele, já não é mais aquela ideal.
Sim.
Né? Um está lá no começo e outro está ali na parte descendente, vamos colocar assim. Então, já não tem uma resposta tão rápida, às vezes acumula mais secreção, muito idoso já foi fumante.
Uhum.
Então, todas essas condições, elas acabam fazendo que, às vezes, o idoso também tenha uma propensão maior a fazer esses processos infecciosos respiratórios no outono e no inverno, como as crianças também fazem.
Dr. Marcelo, e tem crianças que têm mais risco do que outras de ter doença respiratória nesse ano, assim? Tem algum motivo por ir para isso ou... Não, todas são suscetíveis igualmente.
Principalmente as crianças que têm bronquiolite, tem algumas crianças que têm um risco de maior gravidade se elas tiverem bronquiolite. Então, os prematuros, as crianças que foram prematuras, crianças com cardiopatia E crianças que nasceram e tiveram problemas respiratórios e se tornaram crônicos ou tiveram quadros respiratórios graves durante o período neonatal, durante quando ele nasceu, essas crianças são propensas a ter um quadro mais grave. Se elas desenvolvem bronquiolite depois que tiveram alta, elas podem ter um quadro mais grave para elas, com risco dentro dessa gravidade. Então, para essas crianças, você tem uma medicação que é uma imunoglobulina, né, que é uma... ela não é a vacina, ela já seria o anticorpo pronto, mais ou menos isso, em que eu ofereço para essas crianças, antes de chegar no período de alta, de infecção, para elas ficarem protegidas e não terem essa infecção. Então, essas crianças, esse grupo de crianças, elas são tratadas dessa forma, né, são triadas, são selecionadas, são vistas já no período em que elas nascem na maternidade, para quando chega nesses períodos até os 2 anos de idade dela, que são os períodos mais, de maior risco para ter a bronquiolite, você oferece esse tratamento para essas crianças aqui que tenham esses problemas. É, obviamente que esse tipo de criança, ela pode ter um risco maior também, se ela já for um pneumopata crônico, se ela já tiver uma pneumopatia que vem desde do período neonatal, de adquirir uma pneumonia também, de ter um quadro de infecção, caso ela pegue, porque ela já tem uma dificuldade própria dela, crônica, de respirar. Né? Seria como um idoso com DPOC, aquele velhinho fumante, só que aí o nosso não é um velhinho fumante, é uma criança que já teve algum problema, principalmente no período neonatal, quando ela... uma intercorrência que teve depois que nasceu.
Sim.
Tá?
Professor, inalação, xarope, pomada de passar no peito, bala mentolada, isso funciona para algum problema respiratório aí?
Pode até ser chato falar, mas não funciona. Como eu falei...
É que depois que o Dr. Fernando veio aqui e falou que o mel... O que era o mel? O mel ajudava a desengasgar, alguma coisa assim. Eu falei, mel?
Mel deve ser de bateria, que ele falou.
Acho que é da bateria. É. Não, toma não sei o que lá com mel. Eu falei, gente, mas mel... Eu já ouvi do leite quente, um monte de coisa. A gente deu risada. Então eu falei, vamos perguntar, né? Porque às vezes a pessoa fica lá colocando pomada, passando pomada no pé, né? Casca de cebola no quarto,
não,
isso eu já ouvi também.
Essas medidas, elas não têm nenhuma efetividade. Muito mais folclore do que realmente fazer alguma coisa, né? Inalação, você está imobilizando, mas inalação só com soro fisiológico, numa criança com bronquiolite, pode até ajudar um pouquinho. Mas, por exemplo, o asmático e a bronquiolite, por exemplo, ou lactenteador. Essas crianças não é só uma obstrução por inchaço e secreção que elas têm, como a bronquiolite tem. O músculo que está nesse bronquíolo, ele faz um vasoespasmo. Então, nessas crianças, eu faço inalação com beta 2, tá? Com a medicação lá que tem o componente lá que age no beta 2, e é broncodilatadora, e aí para essas crianças funciona. Para pneumonia, eu posso fazer inalação para umidificar mais as vias aéreas, mas não... só umidifica. Tem que ficar limpando o nariz, da bronquiolite, olhando e fazer o diagnóstico e dar o antibiótico. É isso que vai tratar. Mantê-la hidratada. Mantê-la hidratada por quê? Que nem eu falei, eu não quero que esse muco, que esse catarro que ela está fazendo fique grosso. Então, se ela estiver bem hidratada, ele não vai ficar tão grosso. Então, isso é o que ajuda. Né? O resto pode até ajudar, mas vai ser uma criança. Não tem estudo, não tem nada que faça isso. Né, eu dar alguma coisa, um xarope doce, às vezes a gente fala isso, vai dar sede na criança, então ela vai querer mais água, então vai hidratar melhor essa criança. Né? Mas assim, dessas medicações ou desses...
coisas disso, naturais aí,
isso aí não tem nada assim que mostra que realmente faça algum efeito.
E a gente tem alguma vacina para bronquiolite ou para alguma outra doença respiratória? Se não me engano, tem da pneumo, né?
Isso, para pneumonia, para o pneumococo, que é um dos agentes do Haemophilus influenzae, que também é um agente, você tem essas vacinas. Então, tem na rede pública, são vacinas que pegam um número de cepas, por isso que tem um número lá, pneumo 10, pneumo 23 e tal. E no privado, tem 27, 23, que é quanto... esse número só significa quantos tipos você tem dessa bactéria. Então, você tem uma proteção para pneumonia maior do que você tinha há 15, 20 anos atrás, ou quando eu comecei a trabalhar como médico. Né? Ou na minha infância, que não tinha nada dessas vacinas. Para bronquiolite, infelizmente, você não tem nenhuma vacina. A gente sabe que o pessoal está tentando descobrir uma vacina, mas até agora não teve esse sucesso de conseguir uma vacina. A única coisa que você tem é para aquele grupo que eu comentei lá, das crianças prematuras, cardiopatas, ou com doença pulmonar crônica, que você faz a imunoglobulina, que já seria um preparado pronto para combater o vírus, uhum. e que não dá para fazer isso para todo mundo. O ideal é você ter uma vacina para essas crianças, tá? Mas aí, até agora a gente não conseguiu desenvolver essa vacina.
Dr. Marcelo, a gente vê uma sobrecarga, né, no serviço público de saúde, no serviço de saúde geral, mas acho que o público que preocupa um pouco, né? É, nesse período do ano que a procura por atendimento, justamente por causa dessas doenças respiratórias, é maior. Tem alguma recomendação assim, que o senhor faria para os gestores que pudessem lidar com isso de uma forma mais controlada, ou para os gestores, ou para a população de forma geral, enfim?
Olha, Atriz, quando você me apresentou, você falou que eu tenho 30 anos de Unicamp, né? Então, há 30 anos, eu me formei há 30 anos, eu vim fazer residência no Unicamp, estou há 30 anos formado, há 30 anos é desse jeito. O único ano que não foi desse jeito foi o ano
da COVID, que a nossa procura era...
Todo ano você tem esse período. Obviamente que tem anos que é um pouco pior, um pouco maior, porque esse vírus ele vai mudando, então às vezes ele vem mais forte, às vezes ele vem um pouco mais fraco, mas todo ano você tem nesse período do ano esse aumento, e todo ano, que eu me lembre, a gente tem dificuldade de achar vaga de UTI, vaga de internação, tem tudo isso para as crianças, né? Que acontece com as crianças, né? Então, assim, na época do Covid eu costumava falar isso, né? A gente está tendo agora o que a gente tinha todo ano, nessa época do ano, o mundo teve de uma forma global, num período só, e foram tomadas as medidas que foram tomadas. Obviamente que as medidas que foram tomadas para o Covid eu não vou tomar para um vírus sincicial respiratório, ou para bronquiolite em si, ou para essa época do ano onde você tem mais doenças respiratórias, né? Mas eu acho que precisa ter esse entendimento, porque é uma coisa que você sabe que vai acontecer. Né? E a gente sabe dessa sazonalidade na pediatria, e a gente sabe que o carro-chefe das infecções, dos quadros graves em crianças são os quadros respiratórios. Então, não é só, né? É fazer uma programação para que quando chegue nesse ano, a gente esteja sempre preparado para poder oferecer esses leitos para as crianças. Então, não adianta você chegar nos outros períodos do ano e porque achou que está diminuindo, você fechar serviço de pediatria, ou diminuir leitos de internação, ou diminuir leitos de enfermaria de pediatria, né, achando que isso vai resolver alguma coisa. Né? É tentar organizar o que você pode fazer nesses períodos em que tem baixa infecção respiratória, se não tem outras patologias que você pode estar internando e fazendo alguma coisa nesse período, principalmente cirurgias pediátricas, para o serviço, para os hospitais estarem trabalhando e manter a internação dos pacientes pediátricos. Mas não pode é você diminuir o recurso que você tem para pediatria. A outra coisa que você... Outra medida que você pode fazer, e como você falou, é uma medida global. Da mesma forma que a Unicamp está cheia, o pessoal que vai procurar o serviço privado encontra filas enormes para serem atendidas e dificuldade mesmo de vagas.
E aglomeração, inclusive.
Exatamente. Né? Então, o que você tem? Hoje você tem alguns recursos que eu mencionei de dentro de UTI que diminui essa necessidade de intubação de criança, de colocar no aparelho com tubinho, que a gente comentou. Quando eu era residente, há 30 anos atrás, eu não tinha grande parte disso. Então, basicamente, quando a criança ficava com dificuldade de respirar de uma forma maior, ela acabava indo para o aparelho de ventilação mecânica. Hoje isso não acontece. Essas duas outras formas de conduzir essas crianças, que eu falei, a cânula nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, ajuda muito e diminui a quantidade de crianças que vai estar intubando. Então, os serviços que tem que ter aí, os serviços públicos, deveriam investir nisso.
Investir mais nisso.
Porque ela diminui um pouco o tempo de internação das crianças. Algumas desses, tipo a cânula nasal de alto fluxo, quando você vai ver na literatura, ela pode ser um dispositivo que você pode usar numa enfermaria. Né? Então, você tem algumas condições que você tiraria a quantidade de pacientes dentro de uma UTI. Uma não invasiva, por exemplo, não dá. Esse tem que ficar na UTI mesmo. Mas existe essa possibilidade de uma cânula nasal de alto fluxo ser oferecida, principalmente nessas condições em que você está com pouco leito, de estar numa enfermaria, por exemplo, desde que tenham condições nessa enfermaria para o paciente ficar lá.
Sim.
Então, são pacientes que precisam de fisioterapia. Então, todos esses recursos em volta do paciente, eles têm que ser investidos. Têm que ser olhados com um maior carinho. Né? E não achar que não dá para você ter um serviço que funcione 5 meses. Ele tem que ter, tem que estar o tempo todo aberto.
Sim.
Né? E muitas vezes você vai ter serviços, hospitais que são secundários, que não tem UTI, que precisam transferir. Então essa retaguarda dos outros serviços, ela tem que estar bem montada para poder estar recebendo esses pacientes de uma forma melhor. Né? E ter assim também um esclarecimento maior da população com essas medidas, né, das famílias, dos pais, das mães, para evitar esse contato, às vezes, desnecessário nessa época do ano, para evitar que elas peguem uma bronquiolite. Né? A gente, às vezes, a gente só tem a noção do que é e só vai saber o quão ruim é quando acontece.
Quando acontece. A gente, né, ouve falar,
a,
né,
gente, acho que ninguém quer estar dentro de uma UTI, mas só vai saber mesmo o que é uma UTI quando está lá dentro.
Exato.
E não é nada agradável. Não é nada agradável ver seu filho internado dentro de uma UTI, com um monte de tubo, aparelho, sedado.
A gente que vê o filho dos outros já sofre, né? Imagina.
Então, é uma coisa que às vezes não seria necessário passar por isso. Né? Então, se houvesse uma campanha de esclarecimento,
conscientização
da população, uma conscientização da família, né? A gente, como pediatra, a gente já tenta fazer essa conscientização. Os colegas, nessa época do ano, você vai ver, você entra aí nas mídias sociais, você vê um monte de colega fazendo lives, fazendo podcasts, tentando esclarecer para as pessoas entenderem isso, né? Você está com, assim, principalmente nessa fase dos 6 primeiros meses de vida, que a criança nasceu e os seus primeiros meses de vida. Não precisa de... Pode ser visitado e tal, mas com calma, não precisa ser de tanta coisa.
Não precisa
coisa,
de uma,
né,
festa, né?
Não precisa estar assim, ai, estou com 15 dias e já ir no shopping, né? Eu não vou fazer live no shopping de uma com 15 meses, eu não faço uma selfie, eu não faço nada disso. Né? Então não tem essa necessidade.
É.
Então, só não vou criar numa bolha, que nem,
sim,
eu falei no começo.
Sim.
Mas eu posso proteger um pouquinho mais para não
pelo
correr tantos riscos.
Pelo menos nesse comecinho,
riscos,
né?
Exatamente.
Que é tão sensível.
Exatamente.
E que a gente também não sabe muito lidar ali,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente.
Acho que muita gente é pego também pelo despreparo mesmo.
Isso.
Né?
E às vezes, assim, você tá assim você fica preocupado, primeiro filho, às vezes você tá no segundo filho, né? Mas fica aquela casa, tá inverno, fica tudo fechado, já cai uma chuva, fica tudo fechado, com muita gente aglomerado. Né? Então,
achando que está protegendo,
exato,
na verdade,
às vezes,
que tá...
deixar um pouquinho, uma janela um pouquinho mais aberta para o ar estar circulando, as portas abertas pelo menos, para esse ar estar circulando. Quanto menos ar circulando e mais gente dentro, mais a gente vai contaminar. E o exemplo aconteceu aí nesses últimos 3 anos.
Sim.
O que a gente não pode é esquecer o que aconteceu. A gente tem que tirar
bom exemplo,
exato,
disso.
As lições que a gente pôde aprender. E eu acho que essas seriam algumas linhas que a gente poderia trabalhar para tentar evitar esse tipo de sobrecarga do serviço nessa época do ano.
Sim, e agora o senhor falou de uma coisa que a gente não tocou nesse assunto, sobre a fisioterapia respiratória, né? Até quero convidar o pessoal da Físio aí para vir também falar um pouquinho, mas ela é de suma importância nesses casos da pediatria.
Ela é importante, principalmente dentro da UTI, quando essas crianças estão entubadas, estão sendo monitorizadas. Que existe às vezes algumas controvérsias, mas nesses pacientes de UTI, esses pacientes com certeza eles entubados, eles precisam de um suporte fisioterápico para esses pacientes, sim. Né? Então é importante você tê-los dentro do ambiente, eles fazem parte do rol,
sim,
do que você tem de exigências para funcionamento de uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Mas nos casos leves ainda não teria assim tanta necessidade, que são aqueles quadros que a gente falou que acaba funcionando mais como um resfriadinho,
uhum,
uma gripinha,
uhum,
uma gripinha,
uma, né, gripinha.
Do que os quadros mais graves.
Bom, doutor Marcelo, a gente está chegando no finalzinho aí da nossa conversa, então antes de terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, especialmente aos pais aí que ficam preocupados. Acho que a gente falou bastante dessa questão da prevenção, né, de evitar, de proteger mesmo a criança. Se tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de deixar aí?
Patrícia, eu acho que a gente tem que ratificar o que a gente já sabe que, como mensagem final, que faz diferença. Então, aleitamento materno exclusivo, no primeiro ano de vida, nos primeiros 6 meses, ao 8º primeiro ano de vida, é fundamental. Então, nos 6 meses, essa criança tem que estar aleitando com leite materno. Né? As vacinas são importantes para as crianças, isso tem que ser reafirmado. Né? Essas doenças, elas vão acontecer baseadas nisso que eu falei, em aglomeração, falta de circulação de ar e exposição, às vezes, de uma faixa etária que não tem necessidade de estar sendo exposta desse jeito. Para quem é fumante, parar de fumar. Né?
Nossa, principalmente o ambiente que tem a criança.
E eu não,
né,
falo... você tem a sua individualidade, a sua autocrítica. Você tem a liberdade de fazer o que quer. Mas,
nossa,
quando você fuma, você está prejudicando outra pessoa. Se você quer se prejudicar sozinho, tudo bem, mas quem não fuma, ele não pode ser prejudicado. Então, a mãe que não fuma, ou o pai que fuma, ou a mãe que fuma, o filho não fuma. Ele não nasce lá fumando.
Fumou, ele não tem escolha,
é,
né?
Se ela fumou na gravidez, ele fumou de tabela. É. Mas quando ele nasce, você tem que respeitar isso. Então, esse problema ele tem que ser retirado da criança. Tá? E você tem estudo de que o cara que fuma lá fora e entra lá dentro do quarto, é a mesma coisa lá. Ele está exalando aquilo em cima da criança. Então, essas medidas eu acho que elas são fundamentais. E a outra coisa é essa questão da sobrecarga do sistema nessa época do ano. Você mesmo falou, você sai e vai para um ambiente que está lotado, e você às vezes está levando seu filho que está ainda só com resfriado. Então, assim, que os pediatras e que as famílias tenham conscientização do que são os sinais de alerta para eu procurar um serviço de saúde de uma forma necessária. Então, está cansado? Sim, eu vou levar. Está fazendo febre por muito tempo? Sim, eu vou levar. Ele é muito pequenininho e começou a fazer febre? Sim, eu vou levar. Se tem uma condição que não é desse jeito, né, que não é tão grave, não precisa. Aguarde mais um pouco, vê como é que vai evoluir. Se está com dúvida, vá.
É, né? Eu acho isso. Segue seu sexto sentido,
isso,
né?
Se está com dúvida, vai. Mas tenta às vezes segurar a ansiedade, que às vezes essa ansiedade atrapalha a gente, né? E eu não estou falando... Porque às vezes fica aquela coisa, é fácil você falar, você é médico, eu sou pai, né? Já tive filho pequeno, os meus filhos já são adultos, né? Tenho sobrinhos, já foram pequenos, hoje são adultos, está a caminho aí um sobrinho neto que vai vir.
Nossa.
Entendeu? Então tem toda a família, a gente sabe o que é isso e a gente vê isso no dia a dia com os filhos dos outros, né? Uhum. E a gente vê isso dentro de UTI, vê as crianças que estão na UTI, você vai na nossa UTI lá de vez em quando e fica, toda vez que vai lá você sai... sentindo alguma coisa ali dentro, consternada, né? Querendo fazer alguma coisa e às vezes não tem muito o que a gente fazer, a não ser esperar acontecer, as coisas melhorarem.
E depois a gente vai para casa pensando, né, naquela criança que estava assim, naquela outra que estava assim.
Exatamente.
É.
Mas é isso.
Tá bom, doutor Marcelo, então eu quero agradecer a sua presença. Espero que em breve a gente venha com mais um assunto aí para a gente ter mais um bate-papo. E agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje.
Bom, eu que agradeço, Tris. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que a conversa foi muito boa. Se tiver outros temas de interesse que sejam de UTI, de condutas dentro da UTI, a gente está disposto aqui a vir bater um outro papo com vocês.
Um dia a gente precisa escrever um livro sobre os casos de UTI.
Tá bom.
Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.